Bonitinha.
Nossa, quanto tempo. Puxa, você continua com o mesmo rosto, o mesmo olhar, o mesmo sorriso. Inclusive, a mesma blusa não dá, né? Ave Maria.
Já deu? Doe. O Exército de Salvação retira na sua casa roupas, móveis ou objetos em bom estado que você queira doar. Elas vão ajudar e muito a quem precisa. Ligue 4003-2299 e agende uma visita.
Diversão com amigos, lazer com a família. Novas experiências e conhecimentos você pode encontrar num único lugar. Tudo isso e muito mais aqui no Museu Oscar Niemeyer. Estamos entre os 10 melhores museus de todo o Brasil. São visitas guiadas, oficinas de criação, lojas e um parque junto ao museu. Sem falar nas mais de 3 mil obras de arte esperando a sua visita. O MON fica aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 18 horas. Venda de ingressos até às 17h30. Para mais informações sobre as exposições em cartaz, acesse o nosso site museuoscarniemeyer.org.br.
De segunda a sexta-feira, a E-Paraná AM630 apresenta Hora Marcada, o encontro das 10 com Reginaldo Loyola. Todos os domingos, a 1h, a E-Paraná, a M630, apresenta Estação Brasil. Porque música é como ouro, não enferruja nunca. Produção e apresentação, Arlindo Ventura. E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio E-Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o advogado e professor da Universidade Federal do Paraná, Dr. Manuel Caetano Ferreira Filho, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema regularização fundiária. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Manuel. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. O prazer é todo meu e eu agradeço o seu convite para participar do programa.
E, professor, o senhor poderia começar explicando aos nossos ouvintes o que é regularização fundiária?
Pois não, Jéssica. Essa expressão pode ser entendida sob dois aspectos. Um mais restrito, que seria a regularização da propriedade. Uhum. Do ponto de vista legal, deixar a propriedade regularizada. Mas, numa concepção mais ampla, a regularização fundiária significa, além de regularizar a propriedade, dar também ao morador todas as condições para uma vida digna na cidade. A lei expressamente fala em direito a saneamento, direito a transporte, direito a uma infraestrutura adequada à moradia. Portanto, é preciso compreender a regularização fundiária nesse aspecto mais abrangente.
Uhum. E, doutor, por que o registro de títulos no cartório de imóveis é importante?
Há uma expressão bem conhecida no meio jurídico, entre advogados, juízes e o povo em geral no Brasil. Uma época até havia propaganda na TV a respeito disso. Há uma expressão que diz que quem não registra não é dono. Embora isso não seja absoluto, é fundamental o registro da propriedade para que a pessoa possa ter segurança, para que a proteção da lei não falhe em momento nenhum. Portanto, o ideal é que todas as pessoas que têm uma propriedade providenciem o registro imobiliário. Não é algo assim tão complicado, é possível uma orientação para que, nesse aspecto, a propriedade seja regularizada.
Doutor, 1 em cada 10 habitantes de Curitiba vive hoje em condições subhumanas nas invasões da periferia, sobretudo em áreas de preservação permanente. Essa degradação ambiental descoordenada poderia ser amenizada com a regularização fundiária e de que forma, doutor?
Jéssica, esse é um tema muito interessante, está sempre envolvido nessas questões fundiárias e é preciso um certo cuidado. Porque hoje em dia já se fala até que existiria uma espécie de racismo ambiental. Antes de responder diretamente à tua pergunta, a preocupação é a seguinte. Há uma ideia generalizada na sociedade de que as pessoas de baixa renda atuariam mais em degradação ao meio ambiente e que as pessoas mais abastadas teriam mais condições, cuidariam melhor, preservariam o meio ambiente. Isso faz com que, muitas vezes, a população de baixa renda seja afastada de uma determinada área para a ocupação de um condomínio de luxo, um condomínio de pessoas mais ricas. Mas, então, como eu te disse, é preciso ter cuidado com este fenômeno, mas, de qualquer maneira, é verdade. A grande parte da população vive em condições muito precárias. Nós temos aqui em Curitiba as margens dos rios, nós sabemos disso, e evidentemente esta situação acaba atingindo o meio ambiente, acaba prejudicando muito mesmo o meio ambiente, e é por isso que no começo, quando eu falei em regularização fundiária, eu disse que além de regularizar a propriedade mesmo, o direito sobre a terra, é preciso dar condições às pessoas, inclusive a atuação do Estado na preservação do meio ambiente.
E, doutor, trazendo agora um pouco para o aspecto prático, como uma pessoa pode regularizar a sua propriedade? O senhor poderia orientar os nossos ouvintes em relação a esse procedimento?
Há aqui em Curitiba vários órgãos que auxiliam a comunidade e as pessoas individualmente a providenciar essa regularização fundiária. Então, a primeira orientação que se pode dar é que as pessoas poderiam procurar a Defensoria Pública, Jéssica, eu até anotei o endereço para que elas possam ter acesso à Defensoria Pública, que fica aqui em Curitiba, na Rua Cruz Machado. Eu anotei o endereço, Rua Cruz Machado, número 58, no centro da cidade. E também o Ministério Público, que atua nesta área, tanto da preservação ambiental, mas também da regularização fundiária, tem um órgão que se dedica especialmente a atender a comunidade de baixa renda, que é a Promotoria de Habitação e Urbanismo, que fica na Rua Marechal Deodoro, número 1028, no terceiro andar. Portanto, além, tem muitos advogados que atuam nesta área social, há muitas organizações e mesmo organizações de bairros, de moradores, que também podem contar com advogados que atuam nesta área. Mas esses dois órgãos públicos têm esta função especial. Portanto, o conselho que pode se dar, a orientação que pode ser dada, é primeiro que haja uma organização, logo mais talvez falaremos a respeito disso, mas que seja buscado um apoio público, e a Defensoria Pública no Paraná, felizmente, durante muito tempo nós não tivemos, hoje está relativamente bem estruturada e pode atender esta população. E repito, o Ministério Público do Paraná também tem uma atuação fundamental nesta área e neste tema.
E é importante frisarmos que esses serviços são prestados à população gratuitamente, não é
sim,
mesmo, doutor?
Sim, sim. São serviços prestados gratuitamente, tanto pelo Ministério Público quanto pela Defensoria Pública. Além de outras associações, como eu lhe disse, que também prestam, através de advogados, serviços que são gratuitos.
E qual é a diferença, doutor Manuel, entre a regularização urbana para a regularização rural?
Nós temos, além deste problema especial que nós estamos conversando até agora aqui, que é a questão da moradia na cidade, um outro tema tabu, um outro tema antigo e muito sério no Brasil, que é a reforma agrária, que é para regularização, então, da propriedade da terra no campo. A diferença fundamental E está em que, primeiro, como a preocupação com a reforma agrária é mais antiga, nós temos uma legislação, primeiro nós temos princípios constitucionais. Uhum. Aliás, na primeira pergunta, eu já poderia ter falado a respeito disso. Esse tema que nós tratamos hoje, tanto rural quanto urbano, é um tema ligado à dignidade da pessoa humana, né? E a nossa sociedade, segundo a Constituição, está estruturada em torno, digamos assim, da promoção da dignidade da pessoa humana. E, evidentemente, não há condições mínimas de dignidade para quem não tem sequer uma moradia, uma moradia que possa atender às suas necessidades. No campo, há uma lei de reforma agrária e o objetivo, então, é a utilização produtiva da terra. Enquanto na cidade, a regularização fundiária significa possibilitar, dentro do ordenamento jurídico, de forma legal, a proteção jurídica para as pessoas, principalmente de baixa renda, que vivem em condições precárias. No campo, não sei se temos tempo para
claro,
nos estender,
doutor,
um pouco
fique
mais.
À vontade.
No campo, nós temos toda uma legislação. Uhum. Claro, pelo aspecto político, ideológico que envolve, sempre sujeita a muitos debates, mas nós temos uma legislação que prevê a desapropriação de imóveis rurais que não cumpram a sua função social. E a lei diz expressamente o que significa cumprir a função social. É uma utilização racional da terra, uma utilização que preserve o meio ambiente, isso expressamente na lei, mas um outro aspecto muito atual também, uma utilização da terra no campo que proteja o trabalhador e não o exponha a condições indignas. Nós temos hoje, acompanhando pela imprensa, muitas situações do chamado trabalho escravo, tanto na cidade quanto no campo, e em alguns casos já houve desapropriação de terras rurais para a reforma agrária, porque os trabalhadores não tinham os seus direitos mínimos respeitados pelos proprietários da terra.
Uhum. E, doutor, como o nosso país se encontra hoje em relação à reforma agrária? O senhor poderia traçar rapidamente um panorama para os nossos ouvintes, já que tocamos no assunto?
Claro. Na minha opinião, nós temos uma dívida muito grande para com a sociedade brasileira. E não é porque eu acho que essa dívida existe. A Constituição prometeu, depois de um amplo debate na Constituinte, e prometeu na esteira da história recente do Brasil, sempre numa tentativa de reforma agrária. Há até, na nossa história recente, a ideia de que o presidente da República tenha perdido o mandato por insistir muito numa política de reforma agrária. E a Constituição de 88 expressamente contempla um projeto de reforma agrária para o Brasil e depois a lei que vem abaixo da Constituição também. Por razões que são óbvias, Jéssica, o conflito entre proprietários de terra e aqueles que pretendem usar a terra para sua sobrevivência é um conflito muito forte. E, por isso, a reforma agrária não caminha. Nós temos, por exemplo, há muitos anos no Brasil, o movimento dos trabalhadores sem terra, o chamado movimento dos sem terras, que, embora possa em nenhum ou outro momento cometer algum excesso, também, uhum, na minha opinião, tem prestado um trabalho relevante para a sociedade brasileira na busca desta efetivação da reforma agrária. Então, eu te diria assim, em resumo, há muito ainda para caminhar. Movimentos sociais reclamam muito do governo atual, porque a atuação nessa matéria, digamos assim, nesse campo da reforma agrária, tem sido muito acanhada, então é preciso avançar muito. E eu, por coincidência, algumas viagens que fiz em alguns países do chamado mundo desenvolvido, percebi que, de fato, ninguém tem grandes áreas de terras como nós temos os latifúndios no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida que essa questão da reforma agrária, que não sai do papel, é um dos entraves para o desenvolvimento do Brasil. Há uma ideia, há um número dizendo que 1% dos proprietários detém 49% das terras rurais brasileiras, o que você vê que é uma concentração muito grande.
Uhum. Né? Estamos falando ao vivo com o advogado e professor da Universidade Federal do Paraná, Dr. Manuel Caetano Ferreira Filho, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema regularização fundiária. E, doutor Manuel, descobrir se a área a ser regularizada é pública ou particular é importante no processo de regularização fundiária?
Sim, Jéssica, tem uma importância fundamental. E por várias razões. Primeiro, Porque como é um dever da administração pública, do poder público, dar todas as pessoas condições dignas de vida, como eu te falei agora há pouco, além da ideia de proteção à dignidade humana, a nossa Constituição expressamente diz quais são os objetivos fundamentais, essa expressão, da República Federativa do Brasil. E entre eles diz erradicar a pobreza e diminuir as desigualdades sociais, dando às pessoas condições dignas de vida. Então, se a terra é pública e não tem uma utilização racional e adequada pelo próprio poder público, é dever do Estado, entendido aqui Estado, União e município, utilizar essas áreas para a moradia das populações mais carentes. E se a área é privada, nós temos aí o problema do conflito entre o direito de propriedade e o interesse social na habitação, na moradia, na vida digna das pessoas. Então é possível desapropriação. Uma outra característica importante é que o uso capião, que é um instrumento de promoção, digamos assim, da regularização fundiária, não pode ser utilizada contra terras públicas. As terras públicas não podem ser objeto de uso capião, mas da tradição do Brasil e expressão, disposição expressa de lei também.
Uhum. Doutor, o senhor comentou no início da nossa entrevista, mas para frisarmos para os nossos ouvintes, qual é o perigo de uma pessoa que não procura regularizar a sua casa ou a sua propriedade?
Há um risco grande para essas pessoas, porque elas não gozam da proteção jurídica da propriedade. Repito, como eu disse, alguns afirmam que quem não registra não é dono, e o registro é que dá a garantia da propriedade. Eu até disse que isso não é absoluto, porque hoje em dia o direito, especialmente a jurisprudência, o conjunto das decisões do tribunal, dos tribunais, já protegem também aqueles que moram num determinado imóvel, numa determinada terra, sem ter a propriedade registrada. Mas a pessoa que não registra fica exposta a muito aborrecimento, a ter dificuldade grande na hora que necessitar de uma proteção legal à sua propriedade. Por isso, é sempre aconselhável que seja feito o registro público da propriedade.
Estamos falando ao vivo com o advogado e professor da Universidade Federal, Dr. Manuel Caetano Ferreira Filho. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
ZYJ 284, é Paraná, AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio.
Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá. Água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca pra gelar. Pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde, mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá. Água boa é Sanepar.
Água, beba, sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
A E-Paraná, AM 630, apresenta todas as sextas, às 14h, Direito e Educação, uma produção dos professores de Direito das Faculdades OPETSE. Apresentação, Demian Couto.
Eu me chamo Heraldo Pires, eu e o pessoal aqui de Paranaguá, os Parnanguaras, estamos sintonizados na E-Paraná AM 630.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a E-Paraná AM 630 apresenta Conexão Educativa. Música e informação para você. A apresentação, Jomar Valença. É Paraná, AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
O tema do programa da Amapá de hoje é regularização fundiária e para conversar com a gente sobre esse assunto temos aqui a presença do advogado e professor Dr. Manuel Caetano Ferreira Filho. Dr. Manuel, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes o que é uso capião coletivo?
Pois não, Jéssica. Uso capião é uma forma, um instrumento, não estou falando ainda do coletivo, mas para dar uma explicação inicial. Uso capião é um meio de aquisição da propriedade. A pessoa que não tem a propriedade, sem comprar, sem ter uma troca, sem ter um negócio jurídico, adquire a propriedade de um imóvel se cumprir determinados requisitos da lei. Geralmente, entre outros, um tempo que a lei prevê de posse no imóvel. Então, é uma forma de regularizar a propriedade daquele que ocupa um imóvel por muito tempo, que tem a posse de um imóvel por muito tempo. Tradicionalmente, no Brasil, esta ação de uso capião, que é uma ação judicial, sempre foi posta à disposição das pessoas individualmente. O Estatuto da Cidade, que é a lei, digamos, básica para a regularização fundiária, prevê no seu artigo 9º a possibilidade de uso capião de um imóvel urbano que tem até 250 metros quadrados. Esse é o uso capião individual. Desde que a pessoa tenha posse sem interrupção por 5 anos, pelo menos 5 anos, e utilize o imóvel para a sua moradia. São os requisitos fundamentais. Não ter 250 metros quadrados, daí para menos, ocupar com a sua família para moradia e ter a posse por 5 anos. Então, nós já temos aqui um instrumento muito bom para regularização da propriedade, do ponto de vista jurídico. Mas uma realidade que nós temos, e você agora há pouco falou nisso, de áreas que são ocupadas, de moradias irregulares, é uma realidade que nós temos de ocupação de áreas sem que haja uma definição própria, um loteamento, qual lote pertence a alguém. Esta é algo da nossa realidade. A gente até pode observar, lamentavelmente, nas favelas brasileiras, que nós não temos aquelas ruas paralelas, não há um planejamento. Então, quando há uma ocupação sem divisão, a lei prevê a chamada uso capião coletiva. Todas aquelas pessoas que, agora sim, são quais são os requisitos para que a regularização ocorra pela uso capião coletiva. Esse já está no artigo 10. Tem que ser uma área com mais de 250 metros quadrados, porque se tiver menos, cada um individualmente, se for individualizada a área, e que seja ocupada por população de baixa renda para moradia e que esteja sendo ocupada sem interrupção por mais de 5 anos também. Então, a uso capião individual e a coletiva se complementam. A individual é para aquele que tem o seu lote e não tem a propriedade, e a coletiva para essas situações em que muitas pessoas ocupam uma área que não pode ser identificada. Então, através desta ação coletiva, é uma ação que pode ser ajuizada por associação de moradores. Daí, então, ser fundamental que a comunidade se organize e não precisa, esta é a vantagem, que cada pessoa proponha uma ação judicial para regularizar a sua propriedade. A associação propõe a ação e esta ação protege a todos os moradores. No final, o juiz dá a todos eles um título assegurando o direito de propriedade de uma parcela daquela área completa, daquela área total. É um instrumento fundamental de regularização fundiária, porque permite que a coletividade, atuando em conjunto, busque esta solução e também evita que muitas ações sejam ajuizadas no judiciário. Nós temos aqui em Curitiba, e isso é notório, exemplos de áreas ocupadas por 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, até 5.000 pessoas. Imagina se cada uma tivesse que individualmente buscar a solução para o seu problema. Então, a uso capião coletiva tem esta grande vantagem de permitir, num processo só, a regularização do direito de propriedade de várias pessoas.
E, professor, o senhor poderia agora falar um pouco para os nossos ouvintes como a regularização fundiária pode auxiliar para o acesso a outros bens e equipamentos na cidade?
Pois não, Jéssica. Eu até disse no início desta nossa conversa que a regularização fundiária é muito mais do que a regularização do direito de propriedade. E o Estatuto da Cidade, no artigo 2º, diz que a política urbana tem por objetivo, entre outros, criar uma política urbana para ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade. A cidade tem uma função social, né? Hoje em dia, grande parte da maioria da população vive nas cidades e já há muito tempo há uma grande preocupação em dar às pessoas que estão na cidade uma vida digna. E no inciso 1º fala em garantia do direito à cidade sustentável, entendida como direito à terra urbana, direito à moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, direito aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Então, quando se fala em regularização fundiária, pensa-se sempre numa forma de trazer, digamos assim, para o campo da proteção do direito, direitos que são fundamentais a uma comunidade. Portanto, se nós entendermos assim, a regularização fundiária neste aspecto mais amplo, sem dúvida nenhuma, são grandes os benefícios que vêm para a população. O objetivo fundamental, aliás, é dar a esta população de baixa renda, que vive nessas situações juridicamente, seriam irregulares, condições dignas de vida. Portanto, é fundamental que haja essa preocupação com a regularização fundiária, entendido como eu estou falando agora.
E a regularização fundiária, doutor, é uma obrigação dos poderes públicos? E como ela deve ser implantada?
Sem dúvida, Jéssica, nós temos uma sociedade organizada em torno de um Estado. Este Estado atua através dos poderes públicos, das autoridades públicas, e este Estado tem objetivos bem claros, que é criar uma sociedade, instituir uma sociedade justa, diz a Constituição Federal, livre, justa e solidária, e diminuir as desigualdades sociais e buscar a erradicação da pobreza. Se esse é um projeto de um Estado, evidentemente é dever do poder público promover a regularização fundiária. Por isso nós já falamos, né, órgãos como a Defensoria Pública, como o Ministério Público, o próprio Poder Executivo, a própria Prefeitura atua espontaneamente também e deve atuar para que esta situação possa ocorrer. Então, sem sombra de dúvida, é dever fundamental do Estado promover a regularização fundiária.
E, doutor, de que forma a comunidade também pode colaborar para a regularização fundiária?
Jéssica, esta é uma pergunta também fundamental. Hoje em dia já está muito claro que a população não pode ficar esperando, embora o que eu disse agora há pouco, só a ação do Estado. É preciso que a população se organize, é preciso que as comunidades se organizem para que as pessoas possam atuar em conjunto na defesa dos seus direitos. Como eu lhe disse, nós temos no Brasil muitos movimentos sociais conhecidos que lutam pela reforma agrária, o mais conhecido deles todos, o movimento dos trabalhadores sem terra. Mas temos já também organizações não governamentais, organizações da sociedade que buscam proteger as pessoas que vivem na cidade quanto à sua dignidade em relação à moradia. É fundamental, então, que a comunidade se organize, até não só para a propositura de ação de uso capião coletiva, mas até também para fazer aquela proteção legítima, pressão legítima, pressão política legítima nos poderes públicos, para que os poderes públicos possam atuar. As pessoas que têm esta situação da qual nós conversamos hoje são pessoas, evidentemente, de baixa renda e que não têm grande poder, digamos assim, de barganha na nossa sociedade. Por isso é fundamental esta organização das comunidades para a busca, em conjunto, de forma organizada, dos seus direitos e a defesa dos seus interesses. Como eu disse agora há pouco, o Estatuto da Cidade prevê expressamente que a associação da comunidade possa propor ação de uso capião. E, além disso, mesmo na regularização individual, e como nós estamos falando no aspecto mais amplo, uma vez definida a propriedade, se for definida, ou mesmo antes disso, é preciso que a comunidade lute pela estrutura mínima que a cidade deve oferecer, como transporte, saneamento, lazer e saúde e assim por diante. Então, me parece fundamental a organização da comunidade para a defesa dos seus direitos e dos seus interesses.
E, doutor, o senhor poderia agora falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a função social da propriedade? O senhor já comentou um pouco conosco, mas de que maneira a função social da propriedade perpassa pela temática de regularização fundiária?
A propriedade é um dos institutos mais antigos da história jurídica, digamos assim, dos povos. É fundamental em todas as sociedades, pelo menos na nossa sociedade, é fundamental a propriedade. E durante muito tempo, desde as origens da propriedade do direito romano, se entendeu que o proprietário tinha um poder quase que absoluto sobre a terra que é da sua propriedade. E, de alguns tempos para cá, isso no Brasil é relativamente recente, chegou-se à constatação que a propriedade, além de ser um direito da pessoa, é uma situação jurídica em que o proprietário também tem obrigação para com as pessoas. Se nós pensarmos um pouco aqui, Jéssica, a terra é fundamental para a realização de todo e qualquer ser humano, seja a terra urbana, seja a terra rural. Quer dizer, essa é uma discussão filosófica, religiosa, até se alguém poderia se apropriar de um pedaço de terra. Porque nenhum ser humano vive sem a utilização da terra. Isso é impossível. Portanto, embora haja uma proteção do proprietário, ao mesmo tempo, a Constituição Federal e a legislação impõem ao proprietário várias obrigações decorrentes da necessidade de uma utilização racional, de tal modo que o proprietário não possa fazer com a sua propriedade aquilo que ele bem entende, em prejuízo das demais pessoas que vivem na sociedade. Como eu disse agora há pouco, quanto à terra urbana, há uma regulamentação específica do que seja a função social da propriedade.
Uhum. Né?
Que haja preservação do meio ambiente, dos direitos dos trabalhadores, uma utilização racional da terra. Agora, na cidade, a função social significa a utilização da propriedade de tal modo que não prejudica as demais pessoas.
Uhum.
Ninguém tem direito a fazer especulação imobiliária, comprar uma área de terra, deixar desocupada esperando que ela valorize para vender depois. Isso não é cumprir a função social.
Doutor Manuel, agora para finalizarmos, a questão da moradia, como bem destacou o senhor, envolve a dignidade da pessoa humana. E como o senhor avalia essa situação no Brasil em relação à moradia hoje?
Eu disse agora há pouco, Jéssica, que a moradia é direito fundamental. Acho que todos nós podemos imaginar a intimidade das pessoas, a privacidade das pessoas. Não existe, que são direitos elementares, sem uma moradia, sem um espaço onde a pessoa possa viver. E outro lamentável fato notório no Brasil é o grande déficit de moradias que nós temos nas cidades. É preciso, então, que haja uma atuação fundamental nesse sentido. O programa do governo chamado Minha Casa Minha Vida, lamentavelmente, não é um bom programa. Em outro momento poderíamos falar sobre isso, mas é preciso que haja uma preocupação para acabar com este grande déficit, com essa necessidade de moradias dignas para as pessoas na cidade. É preciso melhorar um pouco, dar condições para que as pessoas possam se sentir realizadas e felizes vivendo nas nossas cidades.
Uhum. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, mas só gostaria de passar rapidinho os endereços da Defensoria Pública e do Ministério Público para os ouvintes que tiverem interesse em regularizar a sua propriedade.
Pois não, Jéssica. Como eu lhe disse, as pessoas podem procurar o Ministério Público ou a Defensoria Pública. A Defensoria Pública fica na Rua Cruz Machado, número 58, no centro da cidade, e o telefone é 3219-7346. 3219-7346. A Promotoria de Habitação e Urbanismo fica na Rua Marechal Deodoro, número 1028, no terceiro andar, também no centro da cidade. E o telefone é 3250-4962.
Doutor Manuel, quero agradecer ao senhor pela participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica, eu te agradeço mais uma vez. Cumprimento a Amapar pelo trabalho maravilhoso que faz, inclusive através desse programa. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.
De segunda a sexta-feira, a E-Paraná, AM 630, apresenta... Hora Marcada, o encontro das 10 com Reginaldo Loyola.
Eu sou Maria Raquel Basso, moradora do bairro Capão da Embuia, e eu gosto de ouvir a rádio E-Paraná AM 630, porque é uma rádio completa. A gente ouve notícia, informações, músicas de todas as épocas, música para jovem, para terceira idade, música para todos ouvirem.
E-Paraná AM 630 apresenta Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Bom dia, salve rapaziada, salve moçada.